Aconteceu.
Aconteceu, a Paula Medeiros conta pra gente. Bom dia, Paula.
Bom dia, Salema. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Estamos aqui com a chefe de reportagem da Secretaria de Comunicação Social aqui da Câmara dos Deputados, Paula Medeiros, que toda sexta-feira vem aqui fazer um balanço pra gente do que aconteceu de importante ao longo da semana aqui na Câmara dos Deputados. Vamos lá, Paula, começar pelo plenário.
Plenário, Salema. E o destaque desta semana em plenário foi a maioridade penal.
Isso foi um super destaque, né?
Duas votações muito polêmicas, manifestantes, estudantes aqui na Câmara, confusão entre a segurança, né, os policiais legislativos e os manifestantes.
Deputado caído no chão.
Foi, as galerias, né, manifestações nas galerias, nos corredores aqui da Câmara. Teve um dia que os estudantes todos deitaram no chão, Salema, e para entrar ou sair, passar pelo corredor que dá acesso às comissões, era preciso saltar ali entre os estudantes. É um tipo de manifestação legítima, né? Os manifestantes, nesse caso, eram contrários à redução da maioridade penal. Então, a semana teve muita participação da população nesse sentido, de mostrar o que eles queriam, o que eles defendiam aqui na Câmara.
Foi assunto no Brasil inteiro, em todos os veículos de comunicação.
E duas votações em sentidos opostos, né? Em uma madrugada, na madrugada de quarta-feira, os parlamentares rejeitaram a proposta que reduzia a maioridade penal de 18 para 16 anos. E na madrugada seguinte, na madrugada de quinta-feira, uma proposta parecida com aquela que havia sido rejeitada acabou sendo aprovada. Os deputados aprovaram a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos nos casos de crimes hediondos, como estupro, sequestro, latrocínio, homicídio qualificado, além de homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O texto aprovado, ele é uma emenda dos deputados Rogério Rosso e André Moura à proposta de emenda à Constituição original. Os deputados ainda precisam analisar essa proposta em segundo turno. Essa emenda que foi aprovada deixa de fora da redução da maioridade penal outros crimes que estavam previstos na proposta rejeitada na madrugada de quarta-feira, como, por exemplo, o roubo qualificado, tortura, tráfico de drogas e lesão corporal grave. O texto anterior, que acabou sendo rejeitado, era o substitutivo da comissão especial que analisou a PEC. O texto aprovado mantém a regra de cumprimento da pena em estabelecimento separado daqueles destinados aos maiores de 18 anos e também dos estabelecimentos que são destinados aos menores inimputáveis, que são os menores que não podem ser presos, né? A União, os Estados e o Distrito Federal é que serão os responsáveis pela criação desses estabelecimentos diferenciados. Então, ficou assim, redução da maioridade penal para esses tipos de crimes previstos na emenda aprovada e o tráfico de drogas fica de fora.
Agora, os deputados que votaram contra essa redução vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, né? Questionando essa segunda votação.
Questionando essa segunda votação, eles pretendem entrar com uma ação no Supremo para questionar essa segunda votação. Eles argumentam que o plenário já havia decidido na votação anterior em relação a essa mesma matéria, então que o mesmo assunto não poderia entrar novamente em discussão. Mas o presidente da Câmara já disse que cumpriu o regimento, que a votação foi, sim, correta.
E essa proibição de analisar o tema novamente na mesma sessão legislativa está prevista na Constituição.
Sim, mas por outro lado, Salema, o regimento interno da Câmara estabelece que uma vez prejudicado o substitutivo, porque a primeira votação foi a votação do substitutivo apresentado pela Comissão Especial, e o regimento da Câmara prevê que uma vez rejeitado o substitutivo, o texto principal ainda deve ser analisado pelo plenário. Então, foi isso que o presidente da Câmara disse que aconteceu na madrugada de quinta.
E o presidente da Câmara alega, inclusive, que uma manifestação do Supremo referendou essa interpretação do regimento, né?
Exatamente. Vamos ver agora, então, se os deputados entrarem no Supremo, qual será a posição. Mas já aconteceu na reforma política e foi mantida.
Seguiu, né?
Exatamente.
Qual é a previsão do segundo turno da maioridade penal?
Bom, agora existe um intervalo obrigatório de 5 sessões para a análise dessa proposta em segundo turno. Salema, essa é o intervalo mínimo que o regimento prevê. Intervalo de 5 sessões. Mas mas a data em que o segundo turno será colocado em votação ainda tem que ser definida. Essa data ainda tem que ser definida pelo presidente. Ele costuma ouvir os líderes partidários, né? Antes de definir, mas certamente será depois da votação em segundo turno da reforma política.
Paula, além da maioridade penal, o que mais o plenário analisou essa semana?
Bom, o plenário também aprovou nessa semana uma proposta que permite a aplicação da renegociação de índice de correção das dívidas estaduais com a União, independentemente de regulamentação. Foram aprovadas duas emendas do Senado ao projeto de lei do deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. A matéria agora será enviada à sanção presidencial. Foram esses os dois assuntos de plenário.
Esse assunto,
semana.
Renegociação de índice de correção, vinha mobilizando vários governadores e prefeitos, né?
Exatamente. Era uma demanda de governadores e prefeitos, aprovada aqui na Câmara, agora segue já para a sanção presidencial. O plenário chegou a iniciar a discussão da MP 671, que é a MP do futebol, na quinta-feira, mas a votação acabou sendo adiada para a próxima terça-feira.
Eu lembro, eu acompanhei esse assunto, inclusive não houve acordo na hora. O próprio relator da MP, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, pediu para fazer alguns ajustes, quis mais tempo e provavelmente na terça-feira, né? Bom, e Comissão de Constituição e Justiça, Paula?
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto, Salema, bastante interessante. De acordo com a proposta, as operadoras de telefonia ficam proibidas de enviar ao assinante mais de uma mensagem por dia. Pode ser mensagem de texto ou mensagem de voz, para alertá-lo da existência de conta não paga. Pelo texto aprovado, que agora segue para análise do Senado, um novo aviso de cobrança só poderá ser enviado depois de 72 horas da primeira notificação. Se a empresa descumprir esse prazo, terá que pagar multa de até 100% do valor do débito não pago para cada mensagem enviada fora do prazo. Então, as pessoas que têm telefone celular e que ficam recebendo mensagens de cobrança não terão mais essa chateação. O intervalo mínimo passa a ser de 72 horas. Projeto aprovado na CCJ, que já foi para o Senado.
E, Paula, por exemplo, aprovado na CCJ, ele vai para uma comissão temática, não?
Não, esse projeto ele foi aprovado na CCJ, Salema, em caráter conclusivo. Significa que ele não precisa passar pelo plenário da Câmara. Ele já passou pelas comissões temáticas, a CCJ foi a última. E agora, como ele tem o caráter conclusivo, ele segue direto para o Senado, a não ser que parlamentares apresentem recurso, pedindo que a matéria seja analisada em plenário. Se não tiver recurso nenhum, segue para o Senado. Com recurso, vai para o plenário da Câmara.
A CCJ é sempre a última?
No caso de projeto de lei, a CCJ é sempre a última. Só nas propostas de emenda à Constituição, que a primeira comissão que analisa é a CCJ.
Essa é a aula de Paula Medeiros.
Um outro projeto aqui, Salema, de interesse das mães e dos estudantes, também aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei que obriga o poder público a oferecer testes auditivos e oftalmológicos às crianças quando elas entram no ensino fundamental, o que acontece aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade é a idade em que a criança começa o ensino fundamental e nessa idade o Estado seria obrigado a oferecer testes auditivos e oftalmológicos às crianças. Sabia, Salema, que muita criança que tem dificuldade para aprender a ler, que é justamente o que acontece no primeiro ano do ensino fundamental, as crianças têm dificuldade na alfabetização e essa dificuldade se deve a problemas de vista ou a problemas auditivos.
E demora a identificar.
Aquela criança sofre, tem dificuldade para aprender as letrinhas, e depois, muito, muito na frente, é que às vezes a escola ou os pais identificam que ela tem problema de vista ou problema oftalmológico. Eu gostei desse projeto.
É uma boa iniciativa.
Exatamente. Foi aprovado em caráter conclusivo também na CCJ e segue direto para análise do Senado.
Quando é aprovado na CCJ em caráter conclusivo e segue direto para o Senado, existe a possibilidade de que esse projeto venha a ser analisado pelo plenário da Câmara, não é isso, Paulo?
Exatamente. Se deputados apresentarem recurso pedindo a votação do projeto em plenário. Geralmente isso acontece no caso de projeto polêmico, se o deputado tem alguma dúvida, quer discutir o assunto melhor, eles apresentam recursos para que aquele projeto, antes de ir para o Senado, passe pelo plenário.
Não foi nesse caso.
Ainda não, mas pode ser que os deputados existe ainda um prazo. Ele foi aprovado na CCJ nesta semana. Esse projeto foi aprovado na quinta-feira, quer dizer, foi aprovado ontem na CCJ. Uhum. Então ainda está aberto o período de recursos. Os deputados ainda podem se unir e apresentar recursos pedindo a votação em plenário.
Além da Comissão de Constituição e Justiça, Paula, Que outra comissão teve destaque essa semana?
Olha, tem a de Seguridade Social e Família, que apresentou um projeto de lei, Salema, que permite a utilização de dispositivos de monitoração eletrônica, como, por exemplo, a tornozeleira ou a caneleira, ou cinto, em adolescentes infratores em semiliberdade ou internados, mas que cumprem atividades externas, como, por exemplo, medidas socioeducativas. Então, esses adolescentes infratores em regime semiaberto poderiam usar esse dispositivo eletrônico, essa tornozeleira eletrônica. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê a utilização desse tipo de equipamento. Um último projeto aqui interessante, aprovado nas comissões também, é um projeto que exige que todo modelo de veículo fabricado e montado no Brasil passe por um teste de impacto, chamado de crash test. Esse teste serve para verificar a resistência dos carros e caminhões para garantir uma proteção maior aos passageiros. Essa proposta segue agora para análise do plenário da Câmara.
Ok, Paula, para encerrar, foi aprovado o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é isso?
Isso mesmo. Salema, nosso último destaque. A Comissão Mista de Orçamento aprovou esse relatório preliminar da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse é o relatório que antecede o relatório final e ele tem as regras para apresentação de emendas ao projeto da LDO. É uma espécie de guia que orienta deputados e senadores na apresentação das emendas. Pelo texto aprovado, deputados, senadores e comissões da Câmara e do Senado, e também as bancadas estaduais poderão apresentar até 3 emendas ao anexo de metas e prioridades do projeto, que estabelece as ações prioritárias para 2016. São emendas para projetos localizados nos estados dos parlamentares e que deveriam ter recursos reservados na proposta orçamentária. Com a aprovação do relatório preliminar agora, o prazo para a apresentação dessas emendas começou ontem, na quinta-feira, e vai até a próxima quinta, dia 9. De acordo com o vice-presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Jaime Martins, a ideia é aprovar a LDO na Comissão de Orçamento e no plenário do Congresso no dia 14 de julho. Isso para garantir o recesso legislativo. Pela Constituição, o recesso do meio do ano, que vai do dia 18 ao dia 31 de julho, só pode começar depois de aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Salema.
Perfeito. Paula, obrigado, hein?
Obrigada, Salema. Bom dia a todos.
Essa foi Paula Medeiros, chefe de reportagem aqui da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, fazendo aí um balanço da semana, apresentando os principais assuntos que mobilizaram a Câmara dos Deputados ao longo da semana. Bom dia.
Bom dia.